Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 622. Daqueles que vêm revelar a lei divina. Vamos lá. Kardec pergunta: Deus confiou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Só para a gente pegar aqui o fio da meada, na questão 621, os Espíritos acabaram de dizer que a lei está escrita na consciência. E aí Kardec pergunta: tá, mas se está na consciência, para que revelar se já está dentro de mim? E aí os Espíritos vão dizer: porque o homem esquece ou despreza. E aí Deus quer que ela seja lembrada. Isso aqui, assim, essas duas questões, né, na verdade três, né, 221, 221 e 222, elas compõem uma visão de mundo que é muito peculiar ao Espiritismo, né? É uma visão que, de certa forma, quebra ou se opõe ao dualismo kantiano, ao dualismo do René Descartes, né? Por quê? Porque a lei de Deus, ela está dentro, mas ela também pode ser conhecida de fora para dentro, né? Como diz a música, de dentro para fora e de fora para dentro. Então não é que ela está fora, não é que ela está dentro, né? Algumas tradições orientais, pelo menos, o que chega para o nosso consumo, né? As tradições orientais para turista, como eu digo, elas focam muito na questão do interior. Para o Espiritismo, os dois são igualmente preciosos, né? Por quê? Porque o mais importante para a gente é compreender no sentido profundo, viver a lei de Deus. Aí você diz: onde está a lei? Está dentro e está fora. Quer dizer, nós podemos reconhecê-la de fontes vindo de fora, nós podemos apreendê-la de fontes vindo de dentro. Então isso é muito interessante, porque mostra uma visão, né, bem mais sofisticada do universo do que a visão, né, comum aí da filosofia desses autores e dos que o seguem, que hoje são maioria. Tá, vamos lá. Quer dizer, existem indivíduos que vêm para a Terra com a seguinte missão: eu vou ajudar os outros a entender melhor a vontade de Deus, a lei de Deus. Quando a gente fala lei de Deus, a gente está falando de algo equivalente à estrutura da realidade, né? É disso que se trata. Vamos ver como é que os espíritos vão definir isso, né? Primeiro, ele pergunta, já adiantei a resposta, né, se existem indivíduos que têm essa missão. Eles dizem sim, certamente. Olha que interessante. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. Quer dizer, então isso, a revelação da lei de Deus, o ensino da lei de Deus, a apresentação da lei de Deus por meio do ensino de outros seres humanos, é algo comum a toda a história da humanidade, em todos os tempos. Essas pessoas, quem são essas pessoas? São espíritos superiores, encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Aqui tem muita informação. Quer dizer, qual é a visão de progresso que os espíritos estão dando aqui? Eles estão associando o progresso à melhor compreensão da lei de Deus. Dá para perceber isso? Assim, ó, olha como isso é diferente do nosso. Da nossa compreensão cotidiana, social e mesmo da compreensão espírita do dia a dia de muitos. Quer dizer, há uma associação clara e direta entre o progresso e a compreensão da lei de Deus. Quer dizer, progredir é melhor compreender a lei de Deus, não é ter a última versão, sei lá, de um equipamento eletrônico. Não é ter, sei lá, o avião mais rápido, ou ter o avião. Não. O elemento que os Espíritos destacam aqui, central do progresso, é a melhor compreensão da lei de Deus. Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante. Quer dizer, não há um vínculo com o mero progresso técnico com o progresso no sentido com P maiúsculo. A gente pode falar do progresso com P minúsculo e progresso com P maiúsculo. Aproveitando aí a deixa do Joaquim Nabuco, né, que falava de política com P maiúsculo e política com P minúsculo. Bem, agora Kardec, para variar, vai colocar o dedo na ferida. Vai dizer, tá bonito, mas quando eu consulto a história, eu vejo indivíduos que se destacaram ensinando a lei de Deus, ajudando a humanidade a progredir, mas parece que eles ensinaram também coisas erradas, né? Eu acho que esse Kardec vai perguntar. Vamos lá, 623. Os que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes, fazendo-os transviar-se frequentemente por meio de falsos caminhos. Olha que interessante. Os que não eram inspirados por Deus e que por ambição se atribuíram a missão que não lhes foram confiada, certamente podem ter dado causa a que os homens se transviassem. Entretanto, como eram afinal homens geniais, mesmo entre os erros que ensinaram, muitas vezes se encontram grandes verdades. Olha como a visão dos espíritos dá conta da complexidade da vida. Vamos lá. Pergunta. Existem erros nesses missionários? Os Espíritos vão dizer, primeiro, se eles não eram inspirados por Deus, sim. Né? Qual era a fonte deles? Era Deus. Aí eles acrescentam que por ambição se lhe atribuíram a missão que lhe fora confiada. Quer dizer, indivíduos que, vou pegar a resposta, né, refazer aqui para explicar, indivíduos que são gênios, que compreendem muita coisa, que entendem muito mais do que a gente, que tem uma percepção da estrutura da realidade muito mais profunda do que a nossa, isso existe, mas que não eram inspirados por Deus e por ambição disseram, não, eu sou assim, eu estou aqui, eu sei, o que eu falar é certo. Esses indivíduos são aqueles que se tornam, num aspecto, grandes líderes, revelam algo da lei divina, mas também revelam muitos erros. E os espíritos são muito sutis aqui, quando muito sofisticados, quando eles dizem o seguinte: esses indivíduos, mesmo entre os erros que ensinaram, têm também ali grandes verdades. Quer dizer, não joga tudo fora, vai devagar. Tenta entender se o indivíduo de fato é inspirado por Deus, mas ainda assim, se ele for um gênio, né, se ele for um homem genial, é muito importante que você busque ali grandes verdades. Né? Então, olha que interessante, não é assim, ah, não, só presta esse aqui e o resto joga fora. Não, calma. Porque no meio de confusões ali, não, né, estamos falando de homens de gênio, há grandes verdades. E aí Kardec pergunta, ok, mas como é que eu sei agora? Como é que eu reconheço? Entendi, existem os grandes profetas, existem aqueles que se tornam reveladores, mas têm ambição, se colocam no papel acima do que têm, acabam ensinando grandes erros, mas também grandes verdades. Como é que eu sei quem são os verdadeiros profetas. Olha o diálogo fluindo, né? Vamos lá. Bem, os Espíritos dizem para Kardec, para nós, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Então, vamos lá. O verdadeiro profeta é um homem de bem. O que é um homem de bem? Kardec depois vai definir isso claramente em uma página muito, muito bem escrita, chamada O Verdadeiro Homem de Bem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, é um tema que ele desenvolve lá, né? Quais são as características do homem de bem? Se fosse botar aqui, dava outra página, né? Ocuparia bem mais espaço, não era o momento. Até porque a gente tem uma intuição, a gente tem uma noção que é o homem de bem. Kardec depois desenvolve isso. O verdadeiro profeta é um homem de bem, mas, né, tem o mais, é um homem de bem plus. Além de ser um homem de bem, ele precisa ser inspirado por Deus. Por quê? Porque sendo um homem de bem, ele vai ter capacidade de aceitar, de captar, de compreender a inspiração divina. Então, o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Inspirado por Deus. Continuam os Espíritos. Poder reconhecê-los. Aí fica, antes de cada dia, tá, mas como é que eu reconheço? Né? Então os Espíritos já estão, vamos em frente aqui que eu já te conheço. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos, é um conjunto. Não é só o que faz, não é só o que fala. Né? Porque pelas palavras e atos a gente vê se há uma verdadeira coerência. Os Espíritos não estão dizendo aqui, como alguns parecem que interpretam, pelas suas belas palavras, pelas suas palavras melíflas, pelo seu vocabulário esquisito e estranho, pelo seu vocabulário excessivamente formal. Não. Pela relação entre o que ele fala e o que ele faz. É a relação. Relação entre falar e fazer, quer dizer, ele é coerente, porque quando a gente compara o que o indivíduo fala e faz, nós sabemos o quê? Se ele é honesto, por isso que os Espíritos continuam. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Né? Ele é um homem de bem inspirado por Deus. E ele é coerente com o que ele fala e com o que ele faz. Então, está aí um conjunto de critérios. Ele é um homem de bem, é inspirado por Deus. Como é que eu sei isso objetivamente? Suas palavras refletem o pensamento de um homem de bem. Os seus atos estão de acordo com as suas palavras, né? Refletem também as atitudes, as ações, as posturas de um homem de bem. Porque se não há um grau profundo de coerência, ele não é um verdadeiro profeta. Bem, cobrimos bastante coisa, né? Foram aí três questões. E a próxima, a famosa 625, vai ser um programa certamente muito especial sobre ela. Muito bom estar com vocês. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridas filhas, queridos filhos, que a paz do Mestre esteja conosco nesse instante feliz. Vocês observaram como Kardec é criterioso e jamais deixa de organizar a explicação de cada coisa passinho a passinho, ponto a ponto, para ajudar vocês a entenderem bem melhor as verdades espirituais. Este É um verdadeiro profeta inspirado por Deus, Allan Kardec. Seus atos e palavras são de ordem elevadíssima. Seu sentimento é maravilhoso. E vocês podem usufruir de tudo isso lendo, como estão fazendo, com atenção, o Livro dos Espíritos para começar. Vamos observar o seguinte. Vamos observar o seguinte. Precisamos distinguir, antes de tudo, o que é um verdadeiro missionário. É um indivíduo inspirado por Deus. Vocês ficam deslumbrados, parecem um bando de Maria apaixonadas. Porque um palestrante é inspirado pelo seu anjo da guarda. Ora, todo ser humano é inspirado por seu anjo da guarda. Isso é normal. Precisa apenas ser mais desenvolvido entre vocês. Que em vez de admirar os outros, deveriam admirar o próprio anjo da guarda para começar. Mas nós falamos de profetas inspirados por Deus. E às vezes vocês não entendem isso. Ah, o fulano é um médium inspirado pelo Espírito Superior. Kardec é inspirado por Deus, meus filhos. Vocês não entendem isso? Isso é muito importante entender. Muitos espíritos superiores têm questões que não entendem, que não sabem. Por isso, o indivíduo que diz que é inspirado por um espírito superior e é capaz de responder tudo é um mentiroso. É um desses que age com habilidade, mas por ambição. Deus não tem limites. Espíritos superiores têm. Por isso, peço para vocês o seguinte exercício. Avalie, vocês seguem mais um médium inspirado por um espírito superior? Ou Allan Kardec, que é inspirado por Deus? Ou Leon Denis, esse grande continuador, que além de uma multidão de espíritos superiores, possui capacidade de receber inspiração do Criador do Universo. Vocês, filhos, precisam valorizar tudo, como ensina Espíritos Superiores a Kardec aqui. Mas precisam ter escala de valores. Dizer que é bom esse palestrante estar inspirado por um Espírito Superior. Merece respeito, vou avaliar com atenção, e mesmo que tenha alguns erros, eu posso encontrar ali verdades. Sim, tem que fazer isso. Mas, filhos, vocês têm que entender que existem revelações que vêm de uma esfera muito mais alta. Se um palestrante é inspirado por Espírito Superior, que dirá daqueles que são inspirados por vários Espíritos Superiores? E daqueles que são inspirados por verdadeiras comunidades de espíritos superiores. E daqueles que são inspirados direto pelo Cristo, que representa Deus neste mundo. É o caso de Allan Kardec. É o caso de Denis. E vocês não entendem que existe um grau imenso de diferença. Não há de dizer fulano não presta e o outro presta. Não. É dizer que é bom que fulano está fazendo isso. Mas uma coisa é um, outra coisa é um grupo, outra coisa é uma imensa comunidade, outra coisa é o próprio Criador do Universo, é o próprio Deus. O movimento espírita, até conseguir entender isso, vai viver em discussões inúteis. Não vai entender graus de hierarquia. E sem entender isso, será sempre uma discussão, uma batalha, uma confusão. Por isso, filhos, peço que observe tudo isso. Não é desprezar ninguém. É valorizar cada coisa no seu grau, em relação ao seu grau de verdade, grau de proximidade com o Criador do Universo, porque esse é o verdadeiro critério da verdade. Quanto mais próximo de Deus, mais verdadeiro. Um dia, caminhando e com a mente fervilhando com mil teorias, recebi uma intuição profunda de meu guia espiritual através de uma criança que caminhava com uma mulher simples e que cruzou comigo a estrada. Ele dizia: Senhor, olha meu brinquedo. Gosto muito dele. Mas já tive um outro que não gostou mais. Aquilo me chocou profundamente. Sorri e fiquei sem saber o que fazer com aquilo. Até que à noite tive um sonho. E nesse sonho entendi a mensagem recebida daquela criança. Que foi? Recebida do meu guia por meio da criança, na verdade. Que foi o seguinte: existem estruturas e estruturas de verdade. A mente imatura, ela larga uma coisa pela outra. A mente madura integra uma verdade limitada e inferior e a subordina a uma verdade mais elevada e superior. Portanto, filhos, não há que se propor uma postura de desprezo a uma verdade menor ou a uma verdade mais limitada, mas integrá-la em verdades superiores que a ajustarão e a corrigirão, porque nós não crescemos desprezando nada, mas ascendendo, integrando tudo. Que o Cristo nos abençoe, que vocês fiquem em paz.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.